Salve, salve a todas, todos e todos. Estamos aí para o nosso retorno do nosso intervalo. É 16 horas e 2 minutos do dia 8 de dezembro de 2022. Diretamente aqui do Estúdio 3 da Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. Sem mais delongas, vamos de música, meu amigo. Manda ver, manda bala, como diz. Essa sensação boa. Eu queria te fazer uma pergunta: como que você definiria, dentro das classes das músicas, né, tipo folk, reggae, pop, como você classificaria a tua música?
Poxa, que que pergunta ótima.
Eu sei que é ruim esse rótulo, né, a gente rotular.
Não. Então, eu acho que é possível você, por exemplo, através de análises, né, musicais, levantar elementos que ao longo do tempo, pela própria prática, foram se caracterizando como um gênero. Então a gente consegue determinar certos elementos como mais próximos ao rock, mais próximos ao jazz, mais próximos à música celta ou afins. Porém, esses elementos, eles acabam permeando, né, outros. E é possível também que em uma mesma composição, o mesmo um artista em várias composições, ele acabe lançando esses elementos em uma única obra. A ideia basicamente está em como manipular esses elementos. A altura, que vem a ser o dó, ré, mi, né, os acordes, as escalas. A intensidade, que é aquele jogo de acentuação nos fortes e fracos. A gente está falando de uma maneira mais simples. Como que você manipula a questão da duração, que é a rítmica, né? E como que você timbra, e o timbre dos instrumentos, ou da relação que existem entre os instrumentos. Então, assim, de uma maneira mais ampla, a forma com que, eu acredito que a forma com que a gente manipula timbre, altura, intensidade, duração, é o jogo do gênero. E aí há questões de letras, né, e afins. Eu produzo algumas músicas que eu percebo que têm umas características que ao longo do tempo foram mais consolidadas como jazz. Ao longo do tempo foram consolidadas mais como baião e afins. E mesmo assim, um gênero, ele tem ao longo da sua história mudanças, né? Se a gente pensar, por exemplo, no rock. O rock dos anos 50, que era produzido, por exemplo, por artistas como Chuck Berry, era uma característica. Aí para os anos 60, tem o Beatles, começo do Led Zeppelin, de Purple. Anos 70, essas bandas acabam se consolidando. Anos 80, tem uma pegada um pouco mais pesada que começa a vir o metal. Tá? Anos 80 e 90, tem aquela fase do thrash metal, black metal, speed metal, enfim, entra aquela fase do grunge, 90, né, para 2000. Então, tudo isso, dentro de uma palavra meio guarda-chuva que é o rock, faz parte. Né? Então, dá para você manipular. A ideia está em saber assim, como eu manipulo tal elemento para chegar a ter o som, né, de um baião, como eu tenho o som do um samba, ou como eu me aproximo ao rock, enfim. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E eu acabo jogando com isso tudo. Ao longo do tempo também tem uma questão de mercado. É uma adequação. Assim como foi a aquisição de outros instrumentos para você poder oferecer trabalho, né? Como aulas ou como músico em apresentações, em gravações, afins. E também tem uma coisa ali que é meio... relacionada ao próprio crescimento, né? Então, estagnar em um único gênero, para mim, não funcionou. Por muito tempo.
O formato que você falou de tempos em tempos, uma música que você faz
isso. Uma época. Não, para mim, não funcionava.
O baião, isso já demonstra
questão do conhecimento. Isso. Né? Eu acho que um dos pulos do gato, para mim, foi ter saído um pouco da linha do rock. Eu ouço, né? Ainda a gente me contrata para gravar na linha do rock, e está tudo bem, né? Mas eu acredito que ter permitido que outras coisas tivessem entrado nesse mundo musical, para mim, foi essencial. Mas assim, essencial, assim, extremamente essencial, né?
Você é um pesquisador de música, né? Assim,
e acho que esse é o jogo mesmo.
Porque que nem você tá falando, porque me contratam pra fazer isso. Porque também sabem dessa pesquisa, né? Desse comprometimento, assim. Com esse processo de entender os movimentos, entender por que você tá ali, né? Pra que estão te chamando? O que, que aquelas pessoas esperam em relação à música? E aí eu acho que também vem da sua bagagem, que ela é diversa. Né? Eu me afastei, mas acho que você tem esse estudo, né? E se afastar não. Acho que você está explorando muitas coisas. E aí eu acho que isso é fundamental para quem produz música, né? E aí a gente vai entrar um pouco nessa coisa do mercado, mas eu queria que você falasse um pouco também desse produtor de música, de alguém que olha, de alguém que tem que entender o desejo do outro também nesse diálogo, né? De produzir, de qual é a necessidade, quais são os pontos. Então, essa é uma pergunta. E aí, você falando, assim, dando essa aula pra gente, eu fiquei pensando, você acha que qualquer pessoa é capaz de trabalhar com música? De aprender a tocar um instrumento, de aprender a cantar? Ou você acha que não? Que existem pessoas que nasceram para isso? Ou você acredita que isso é uma coisa que pode ser desenvolvido?
Então, acho que com relação à primeira pergunta, ali é uma série de questões assim, que a gente poderia levantar. Está trabalhando com pessoas. É necessidade de entender muitas vezes o perfil psicológico e o que move aquela pessoa a fazer aquela gravação ou pedir um determinado arranjo e afins. Então, o primeiro ponto é a ressonância, a compreensão e a educação para trabalhar com determinada pessoa. E às vezes aceitar que aquela gravação que você fez, né, que aquele arranjo que você fez não está de encontro com, com o que a pessoa ansiava. Então essa é uma das coisas. E outra, o jogo do conhecimento faz-se importante, né? Porque você consegue manipular esse timbre, altura, intensidade e duração a partir do momento que você tem a compreensão daquilo. Mas mesmo assim, de forma alguma, isso é algo que tem um fim. É o tempo inteiro um aprendizado, né? Então, às vezes, eu me coloco numa gravação como um estudante e um aprendiz. Né? Então, eu acabo verificando, às vezes, o caminho da harmonia que a pessoa tratou. Se é no estúdio, eu procuro aprender com o técnico que está gravando e às vezes literalmente fazendo pergunta: por que que você usou tal efeito, por que que é isso, por que que é assim, por que que é assim. Sempre é importante essa absorção, né? E estar ciente que o que a gente conhece é um mísero do mísero do mísero do que pode vir a existir, né? Então, eu acho que é importante assumir isso, que a gente está sempre nesse processo de aprendizado, que está trabalhando com outras pessoas e que você tem que trabalhar da melhor forma, a mais competente possível. É como a gente pensar, por exemplo, em um show. Não importa o lugar, não importa a quantidade de pessoas, não importa o quanto estão lhe pagando, faça o seu melhor. E é assim que o jogo tem que ser, né? Literalmente, né? Claro que há questões, por exemplo, técnicas que podem interferir no espetáculo, mas aquele espírito de sair de casa e fazer o melhor que você pode fazer, né, e dignificar teu trabalho, seja para um, para dois, para três ou para mil, diferente do valor do cachê, isso tem que existir, seja no estúdio, na gravação, na produção do arranjo, qualquer coisa. E aí, com relação à questão do aprendizado, eu acho que sim. Não há nenhuma. Não há nada que seja determinante que um pode ou que outro não pode. Talvez o que exista seja uma determinada facilidade lá por uma velocidade de sinapse das células para que um determinado campo de conhecimento seja melhor absorvido. Mas isso não exclui ninguém. Né, de ser um instrumentista, de ser um cantor, de ser um compositor, até porque dentro dessa linha da música você pode abranger uma série assim generosa de trabalhos, da produção, da gravação, dos shows, das aulas, de como técnico de estúdio, como técnico de palco, dá para ir para uma série de coisas.
De universos, né?
Nossa!
Queria que a gente voltasse um pouco nessa coisa do produzir também.
Uhum.
Qual que é o desafio hoje de produzir? Porque hoje a gente consegue, né, gravar de uma forma muito mais fácil,
sim,
né, do que antes, que a gente dependia de grandes gravadoras, mesmo para distribuir, né, uhum, material. Hoje em dia a gente não tem isso, mas aí a gente tem outras dificuldades também que se agregam a essa falta, né, desse mercado aí. Então, eu queria que você falasse um pouco disso.
Então, é viável você, por exemplo, fazer gravações que até atinjam qualidade em casa. Vai depender muito do equipamento que você tem à sua mão, né? E depender também de como você lida com aquele equipamento, né? O quanto você conhece aquele equipamento, aquele sistema, ou os pedais, os instrumentos que você tem, para retirar da melhor forma possível o som que você quer. É basicamente, talvez sim, seja, eu quero um determinado som. Como eu manipulo esses equipamentos para atingir esse som? E vai por você ter, né, uma intimidade com aquele equipamento. E é possível sim adentrar numa qualidade que em casa pode chegar a um nível bem expressivo, né? E tem a questão do estúdio, né? Também. Mas a ideia muito é você entender qual é, por exemplo, se você é contratado, qual é o que a pessoa está ansiando daquilo, o que ela quer. que é um determinado som, como que você vai exprimir aquele som, que é um determinado caminho harmônico, como que é aquele caminho. Então é necessário aquele conhecimento e esse jogo de trato, né, que é o meio psicológico com a pessoa que te contratou e com você mesmo, principalmente, né? Então eu acho que é assim, com relação ao lançar, há uma certa independência com relação às grandes gravadoras, né? Você pode produzir a música em casa, lançar em plataformas de streaming. Pode ser que aquilo atinja, né, um público e que aquilo te lance para outros lugares, né? Também pode ser que aquilo não vá para lugar nenhum, né? Pode ser, né? A questão é uma série de coisas que podem ultrapassar a tua produção musical. A produção é um jogo enorme que pode não se relacionar à música. Basicamente, assim, no mundo da música, não é só a música que pode fazer.
Não é só sobre música.
Não é só sobre música. A música é uma parte da música.
Exatamente, acho que a gente volta daí no próximo bloco e a gente vai falar um pouco sobre isso, assim, tá, continuar essa conversa. Então, logo menos.
Eu só vou agradecer aqui ao Eric Sabota, que mandou uma mensagem que eu não consigo botar na transmissão. Ele mandou um nota 10 diretamente do Facebook, então, nosso segundo.
Pessoal do Facebook aí, ó.
Telespectador ou web espectador. Assim. Eric Sabota, agradecido. Se conseguir mandar de novo aí, pra eu tentar colocar, Eric, agradecido. E então é isso. A gente já volta 2 minutinhos.
Até logo menos.